Abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo João, segunda epístola de João, segunda João. Cartas de Deus para os seus filhos é o título de segunda epístola de João que eu estou dando aqui. E a carta começa com uma saudação inicial. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. João está escrevendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há alguns comentaristas que falam que era uma senhora que ele conhecia. Mas outras informações aqui na carta, como o último versículo da carta, os filhos da tua irmã eleita te saúdam, conduz-nos a entender que ele está escrevendo à igreja, que ele está escrevendo para a igreja de Cristo Jesus. Portanto, para mim e para você, inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, Deus vai falar para nós agora com respeito a algo que Ele quer que nós prestemos atenção, algo que Ele quer que nós saibamos, para que vivamos uma vida mais santa, mais pura, mais comprometida com o Senhor. E então, João vai nos mostrar a caminhada contínua, na verdade. E ele diz que a caminhada contínua, continuada na verdade, é perseverança no amor. Olha só o que ele diz do versículo 4 ao versículo 6. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Há duas situações aqui que João está mostrando para nós, e que Deus quer que eu e você conheçamos. Primeiro, há uma alegria imensa no coração de Deus. E isto é palavra de Deus. João foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever isso. João está escrevendo à igreja e ele diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Deus se alegra, se satisfaz. Deus se agrada em ver os seus filhos andando na verdade. Esse verbo andar na língua original significa estilo de vida, ou seja, então, o meu estilo de vida familiar, o meu estilo de vida profissional, o meu estilo de vida pessoal, o meu estilo de vida social, o meu namoro, o meu noivado, o meu casamento. E deve andar, ou deve ser, segundo a verdade. A palavra de Deus nos orienta a andarmos na verdade. Nós temos vários princípios que nos mostram, nos dirigem à verdade. E isso alegra muito o coração de Deus quando nós temos um estilo de vida segundo a verdade de Deus. Deus não determina, alguns acham isso, mas isso não é uma verdade bíblica. Com quem você vai casar? Ele respeita também isso. Isso é verdade de Deus. E depois que eu escolho, ele determina como é o meu namoro. Nosso namoro tem que ser para a glória de Deus. E se você glorifica a Deus no namoro, certamente o seu namorado e a sua namorada serão agradados pela ação de Deus na vida deles. E o seu namoro será uma bênção. Mas se no meu namoro eu andar longe da verdade e fizer o que o meu coração quer fazer, e não o que Deus quer que faça, seu namoro vai ir de mal a pior. O ciúme vai imperar, a impureza vai imperar, a falta de santidade vai imperar, e vai ser um desastre o namoro de vocês. Isso é andar na verdade. Quando eu me caso, o meu casamento tem que andar segundo a verdade. Porque senão é um desastre o meu casamento. Porque o que impera é o meu coração, o meu egoísmo, a minha maldade, a minha mesquinhez, e não aquilo que Deus ensina para o meu casamento. Quando eu me torno profissional, a minha profissão tem que andar na verdade. Porque se eu desenvolver a minha profissão, segundo a vontade de Deus, eu vou me dar muito bem como profissional. Eu tenho grande alegria, diz Deus, quando encontro filhos que andam na verdade. Qual é a verdade? Que vocês se amem uns aos outros. E qual é esse amor? Que andemos segundo os seus mandamentos. Como é que a gente ama um ao outro? Cumprindo a palavra de Deus, um para o outro aqui. Cumprindo a palavra de Deus nos nossos relacionamentos. Cumprindo a palavra de Deus quando nós nos relacionamos. Perdoando quando precisamos perdoar. Confrontando quando precisamos confrontar. Acudindo quando precisamos acudir. Andando juntos quando precisamos andar juntos. Servindo de apoio quando alguém precisa do meu apoio. Sendo apoiado quando eu preciso de apoio. E assim nós vamos andando segundo a verdade em amor. Mas há uma questão séria na carta. Os falsos ensinadores. Olha só o que diz o versículo 7 a 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acatelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, e o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes dei as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Lobos em pele de ovelha, exatamente a figura aí. O Senhor está nos dizendo, olha, tomem cuidado. Porque há muitos que se dizem ser meus pastores, mas são enganadores. E de novo João, como ele fez na primeira carta, ele identifica esses indivíduos como mensageiros do enganador e do anticristo. Lembra-se do artigo que saiu na Veja, Cura Gay? Em que um jornalista visitou 10 igrejas diferentes aqui na cidade de São Paulo, dizendo que era homoafetivo e queria deixar a homoafeição. E a manchete na Veja de São Paulo é, cura gay. Das 10 igrejas que esse jornalista visitou, falando que queria deixar de ser homoafetivo, nem uma delas, nenhum dos 10 pastores visitados por esse jornalista fora capaz de dizer para ele que a única solução para sua homoafetividade se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nenhuma. Algumas absurdamente, inclusive, disseram que ele tinha que pagar o dízimo para deixar de ser homoafetivo. Outra, mais absurdamente, ainda disse que ele precisava frequentar a igreja na sexta-feira, porque é na sexta-feira que os demônios estão mais à solta na cidade de São Paulo. E eu brinquei que é no trânsito que a gente percebe isso, porque o trânsito sexta-feira é um horror. Absurdos que estão sendo pregados na maioria das igrejas aí fora, que se dizem ser do Senhor. Mas a palavra está dizendo que se eles não confessam a Jesus Cristo vindo em carne, em sangue, e morrendo na cruz do Calvário por nós, esses são enganadores. Gente, essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa razão de existir. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você e por mim. E nós precisamos contar isso às pessoas aí fora. Aí João diz no versículo 9 a 11 que todo que ultrapassa a doutrina de Cristo não deve receber boas-vindas, não deve receber nossos ouvidos, não deve receber o nosso coração. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina bíblica, esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. É antipatia de Deus aqui? Não, Deus não é antipático. É acepção de pessoas de Deus aqui? Não, Deus não faz acepção de pessoas. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Que se alguém não quer receber a doutrina de Deus, o ensino de Deus, não deve fazer parte da nossa vida. Esse é o perigo. Quando eu começo a dar boas-vindas àquilo que não é verdade, aquilo que não faz parte da palavra de Deus, que não tem a ver com os princípios de Deus, isso vai afetar o meu coração, vai afetar o coração dos meus filhos, vai afetar o coração da igreja, e nós vamos nos tornar cúmplices, como diz aí a Bíblia. Cúmplices, companheiros, aprovadores das obras más. Então feche os seus ouvidos para tudo aquilo que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus fala e diz. Eu tenho contado aí fora para as pessoas que perguntam da nossa igreja. E outro dia, essa semana, conversando com um jovem que está prestes a ser ordenado ao ministério pastoral, e ele teve contato conosco, ele elogiou o trabalho da Igreja Batista de Vila Mariana e parabenizou a seriedade com a palavra de Deus da nossa igreja. E eu contei para ele que eu digo sempre para vocês, se um dia, aqui nesse púlpito, eu pregar alguma coisa que não seja a palavra de Deus, vocês têm o dever de me tirar daqui. Porque eu posso fazer um mal enorme para você e para sua família. Então, irmãos, o que alegra o coração de Deus é que a gente ande na verdade. E diga não a toda essa doutrina que não tem nada a ver com a doutrina de Deus. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. João ainda queria escrever mais coisas, mas não escreveu porque esperava visitar a igreja e então conversarem de viva voz. E ele termina a carta dizendo, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Fica então o ensino da palavra de Deus para nós. Andemos na verdade porque isso alegra o coração de Deus. E digamos juntos como igreja, não a toda doutrina que ultrapassa a doutrina das Sagradas Escrituras. Por isso devemos conhecer muito bem a palavra de Deus e obedecê-la para que Deus seja honrado, seja alegrado no seu coração, através da nossa obediência, da minha obediência, da sua obediência e da obediência de todos nós. Deus abençoe muito você. Senhor, muito obrigado por esse tempo precioso que passamos estudando a tua palavra. Continua, Senhor, nos ajudando a andarmos na verdade. Continua, Senhor, nos ajudando a amarmos uns aos outros em verdade. E continua, Senhor, nos dando toda a sabedoria para rejeitarmos e para dizermos não a toda a doutrina que ultrapassa a tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.